CBN Ponta Grossa. Entrevista.
CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta. Nós vamos falar agora sobre transplante de órgãos, por conta da notícia de ontem do apresentador Fausto Silva, que vai ter que passar por um transplante cardíaco por conta de um agravamento de um caso de insuficiência cardíaca. Essa informação que foi divulgada ontem por um boletim médico do Hospital Albert Einstein. E ele foi incluído na fila de transplante de órgãos, que é gerenciada pelo Sistema Único de Saúde. Isso gera bastante debate, bastante discussão nesta segunda-feira. Nós vamos falar sobre dúvidas a respeito desse assunto com a advogada especialista em direito à saúde, a Renata Fará, que gentilmente nos atende neste momento ao vivo. Renata, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Tarde. Obrigada pelo convite.
Eu queria que você já começasse explicando para a gente, né? Porque a gente tem essa questão, né, do apresentador Faustão internado em um hospital particular, aí precisa de um transplante de órgão, ele vai para a fila do SUS. Como que funciona isso? Por que que ele vai para a fila do SUS? É uma fila única para transplante?
Isso mesmo. Existe um Sistema Nacional de Transplante, onde todos os transplantes de órgãos são gratuitos. A parte de exames, o transplante, o pós-transplante, certo? E essa lista, ela é por gravidade, por condição clínica, por antiguidade, é uma única lista, tá? É controlada pelo Ministério da Saúde. E por que que o Faustão, uma pessoa pública conhecida com recursos, vai fazer transplante no SUS? Porque não há previsão de transplante de coração nos planos de saúde, tá? Os planos de saúde são regidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pelas regras da ANS, só tem cobertura transplantes de córneas, rins e medula. Então, não existe outra possibilidade. A questão do transplante é algo muito complexo, você tem que ter uma combinação do doador, do receptor, tem que ser uma fila muito séria, muito correta, certo? São situações muito, muito complicadas, então o Sistema Único de Saúde regulamenta tudo isso, de uma forma neutra, isenta e muito técnica para analisar a condição de cada paciente e o grau de prioridade.
Não significa então, para esclarecer para os ouvintes, que ele vai fazer o tratamento pelo SUS, mas sim que ele está na lista do transplante. Então, o coração que vier por, né, doação de órgãos, ele vem pela lista do SUS, é isso?
O transplante, o procedimento do transplante é pelo SUS. Ele não pode estar na lista, pegar um órgão e utilizar na rede privada, isso não é possível. Todo o tratamento é feito pelo SUS.
E aí essa lista...
Não existe essa possibilidade de fazer na rede privada.
E essa lista, então, também é muito grande, né? Então vai ter que aguardar aí um tempo para conseguir fazer, porque tem todo tipo de pessoa e essas prioridades até, né, que você falou, para receber o transplante.
Isso, tem as prioridades, tem a questão da compatibilidade do doador, então tem a questão de peso, altura, condição do paciente, dar esse encontro do doador com o receptor, as mesmas condições, às vezes tem uma disponibilidade de um órgão, mas não pode ir para o primeiro da fila, porque muitas vezes existe uma diferença de peso, uma diferença de condição, então são muitos fatores que são analisados quando tem um órgão disponível e quem vai ser o receptor.
E o Brasil é considerado uma referência, né, nessa questão de doação, transplante de órgãos, justamente por isso, né, porque é feito de forma integralmente pelo SUS, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Eu queria que você falasse de que forma que esse sistema, né, essa fila de espera, todo esse transplante, esse processo de transplante pelo SUS, ele significa para que isso seja feito de forma interessante, claro, de forma a que todos tenham acesso a isso, porque são questões bastante importantes nessa questão da doação e transplante de órgãos.
O sistema já existe uma fila, já existe uma estrutura, existem hospitais extremamente habilitados, profissionais habilidosos para fazer os transplantes. O que nós temos que melhorar é a cultura da doação. No Brasil, apesar da declaração, a pessoa pode declarar que quer ser doador de órgãos, no momento de uma morte encefálica, aquele momento clínico que não existe mais condição, não existe mais atividade cerebral, não existe mais possibilidade da pessoa voltar a ter vida, né? É a família quem autoriza a doação. Então, por mais que a pessoa em vida tenha dito que quer ser doador, a palavra final é da família. Então, é muito importante que quem quer ser doador, quem quer ajudar a salvar várias vidas, porque uma pessoa em morte cerebral pode doar não só órgãos, mas tecidos, ossos, muitas coisas. Então, pode salvar diversas vidas. Então, é importante que as famílias conversem, porque a autorização é da família. Números do Ministério da Saúde dizem que existe cerca de 38% de recusa dos familiares. Até por desconhecimento, já ouvimos vários argumentos de mas será que realmente não estão forçando isso? Será que a pessoa não teria condições? Então, por isso é um procedimento muito sério e muito complexo. O que precisa para esse sistema ser mais eficiente é um número maior de doadores.
E é uma cultura que deve ser fomentada aqui no país, né? 38% é um número bastante alto.
Muito, muito alto. Então, as pessoas têm que conversar, os serviços de assistência social dos hospitais estão preparados, mas às vezes tem que um outro tipo de abordagem, sabe? Porque quando existe a morte cerebral e quando esse órgão é retirado, uma contagem contra o tempo. É toda uma estrutura para que os receptores recebam esses órgãos, para que esses órgãos sejam transplantados de maneira eficiente, para que nada se perca nesse período de tempo tão enxuto.
E necessário ressaltar,
após a retirada dos órgãos.
E necessário ressaltar também que é somente doação, né? Não existe essa questão de venda, até porque é tráfico de órgãos isso, né? É crime.
Jamais, jamais. Não se pode comercializar órgãos. Tanto transplantes entre vivos, né? Transplante de medula óssea ou transplante de rim, transplante de parte do fígado, que pode ser feito entre doadores vivos, ele jamais pode ter valor comercial. Por isso que se prefere-se que a doação seja entre familiares. Quando não existe um familiar que seja compatível, é necessária uma autorização judicial. Então, isso é muito... visa-se ter uma transparência, uma seriedade muito grande na questão dos transplantes, né, para que jamais aconteça essa questão de se comercializar.
E por isso que é importante, né, essa lista única de espera, né, de todos os tipos de órgãos.
Isso mesmo.
Eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, sobre esse processo mesmo da integração na lista de espera, né? Porque a gente tem o exemplo, né, do Faustão, quer dizer, ele teve o diagnóstico e aí precisa que o médico coloque, cadastre esse paciente, é isso?
Isso, o médico vai colocar e vai estabelecer quais os critérios de gravidade da doença, quais são as condições dele, e aí existem critérios técnicos ali, né, no âmbito do Ministério da Saúde, para ver qual que é a prioridade dele na fila, não só a antiguidade.
Não é somente...
Então, isso são critérios... Não é só a antiguidade, você não entra por último. Então, tem alguns critérios, e quem define isso são os médicos e os profissionais do Ministério da Saúde responsáveis pela lista dos transplantes.
Ótimo, Renata Fará, advogada e especialista em direito à saúde, gentilmente concedendo entrevista aqui à CBN Ponta Grossa sobre essa questão da doação de órgãos, muito importante, e transplante de órgãos que é feito pela fila, feito de forma gratuita aqui no Brasil, inclusive sendo referência mundial. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN, seja sempre bem-vinda à nossa programação.
Muito obrigada, excelente semana a todos.